Vamos tentar entender, então, o que aconteceu com os ataques aqui em Cascavel, né? Eu acho que é importante a gente dar uma passadinha, porque, veja bem, como havia uma distância muito grande e os candidatos, embora impugnassem pesquisas, lutassem para impugnar as pesquisas, para privar a população das informações, né? Eles tinham as informações, mas eles não queriam que a população tivesse também. Isso que eu acho assim, é um ponto que eu coloco na questão das impugnações das pesquisas. Bom, eles sabendo que o candidato Paranhos estava muito à frente, eles precisavam tomar uma decisão. A decisão tinha que passa por desconstrução de imagem, por ataques, né? Críticas, né? Aliás, as críticas elas não são ruins em si, né? O teor delas, talvez, elas podem passar daquela linha ou ficar
A
antes daquela
maneira com que
linha,
elas são
né?
expostas, essas
É,
críticas, né?
exatamente. Mas aí, o que eu percebi? Quando os candidatos da oposição preparavam sua artilharia, né, para atacar o candidato Paranhos, que estava liderando, surgiu uma nota da Associação Comercial Industrial de Cascavel, não sei se está lembrado desse episódio, Cris, em que a SIC pedia para os candidatos manter o
Não.
nível da campanha, né? Fez um apelo ali. E esse apelo era assim, não era que não pode criticar, imagina, isso não existe no processo eleitoral, né?
Claro,
Em lugar
claro.
nenhum, né? Crítica, muitas vezes, ela lapida as pessoas e melhora, até aponta problemas, né? E o eleitor precisa ter todas as informações, precisa saber os pontos fracos de cada candidato, né? Não há um problema na crítica. Até nós, da comunicação, fazemos isso todos os dias, né? Fazemos a crítica. Aliás, esse é um trabalho duríssimo, porque né? Nós não estamos isentos dos problemas que nós criticamos, né? Mas vamos lá. Como foram, então, as críticas que a oposição fez ao então candidato Paranhos? Qual foi a repercussão delas? Eu percebo, assim, que alguns dos que atacaram só ampliaram sua rejeição no eleitorado, não é? E que o candidato Paranhos, ele estava numa aura, sabe, num processo de encantamento da população de tal forma que ataque nenhum entraria, sabe, Cris? Ataque nenhum entraria. Até fez-se algumas ilações quando ele apareceu ferido, não é? Ele disse que foi um tombo no banheiro de casa e tal. E já alguns aproveitaram para fazer outras ilações, aí já começa a entrar meio que na vida pessoal, né? Aí tá uma fronteira ali, né? Sensível, né? Até onde você passa, onde você põe, né? Enfim. O fato é, Cris, é que não entraram essas críticas, como aconteceu com o então presidente Lula, quando foi denunciado o Mensalão. Eu, inclusive, no meu jornal, participei dessas críticas, apontando a questão do Mensalão e tal. Mas ele estava com 82% de aprovação popular. Ele elegeria qualquer poste naquela circunstância e elegeu, não é? Então tem um momento em que o cara está blindado mesmo. Agora, isso tem durabilidade? Não, isso não. Tanto é que o caso Lula mostrou que não tem. Então os candidatos precisam aprender com seus erros, com suas críticas, mesmo os vencedores, para eliminar essas possibilidades e ter uma vida longeva no mundo da política e das urnas.
Então, e, aliás, tudo isso aí, então, reflete, como você falou, reflete ou não nas urnas, e nós temos que, e já, a gente já emenda justamente com isso, com o nosso assunto, que é o recado do eleitor nas urnas, né? Como é que você avalia todo esse resultado?
Olha, vamos começar por Cascavel para tentar entender melhor o contexto, né? Cascavel, acho que assim, foi quase como a Curitiba sabe? Quando você quer testar um produto, se põe lá em Curitiba. Se der certo lá, possivelmente vai dar certo no Brasil inteiro. É a mesma coisa quando você olha a nossa Ohio brasileira. Ohio nossa é Minas Gerais. Quem ganha eleição presidencial em Minas, normalmente ganha no Brasil. Curioso isso, né?
Curioso,
Mas
curioso.
é assim, são fatos sociológicos comprovados, né? Estatisticamente, históricos, né? Cascavel tem um pouco disso nessa eleição desse ano. Ela mostrou algumas nuances que passam às vezes despercebidas, sabe, Cris? Vamos pegar assim o que é lateral, o que está assim nas franjas, né, das urnas, né? Uma delas, não estou afirmando que seja, estou colocando como hipótese. Uma delas é assim, é dizer para o deputado estadual Márcio Pacheco o seguinte: ô Pacheco, conclua seu mandato de deputado, né? Não corte caminho. Não use o carreirinho, né, que a gente falava antigamente, o
Sim.
carreirinho, né? Sabe aquele que atravessava a quadra no diagonal, assim, né? Tempo que existiam quadras livres ainda, né, Cris?
É verdade,
É,
verdade.
tinha o tal do carreirinho, né? Que era uma cortada, né? Uma cortadinha. Então, o leitor está dizendo isso, talvez esteja dizendo, estou supondo só, assim, né?
É a
Não,
análise que a gente
é.
faz, né? Pela
Sim,
diferença, não
sim.
é?
Não posso afirmar, mas, assim, é um dos fatores, não existe um fator único. E também isso foi dito pelo deputado Romano. Deputado Evandro Roman, conclua seu mandato. O senhor foi eleito para ser deputado federal. O senhor não pode deixar sua base no meio do caminho, né? As pessoas elegeram o senhor para o senhor ser, cumprir 4 anos de mandato. O Evandro, na verdade, é suplente, né?
Suplente,
mas,
né?
Mas assumiu na sequência. Os que votaram nele votaram para ele ser deputado, não é? Os que votaram no Pacheco votaram para ser deputado. E qual é o problema dessa leitura? Mas só antes disso, antes de apresentar o problema, vamos lá. Vereadores eleitos esse ano, cumpram seu mandato. Né? Se eles vierem aqui em 2022 pedir voto para deixar o mandato de vereador pela metade, Cris, nós vamos apontar aqui no microfone.
Com certeza,
vamos dar uma lembradinha aqui?
Vamos, já temos que deixar isso aqui já. Aliás, nem precisa, porque isso está muito incutido na nossa mente. Né? Olha, nós votamos e você, os seus votos foi para vereador, não foi para deputado, não é? É o recado.
Cabe o recado para o prefeito Paranhos também. Alô, prefeito Paranhos, você recebeu 112 mil votos para cumprir o seu mandato. 4 anos no passo municipal.
Que muitos têm, se falou durante a campanha sobre isso. Você, inclusive, na nossa cobertura domingo aqui, você questionou, né?
Exatamente. Então, esse me parece ser um recado. Agora, por que, que é ruim, Cris, isso de você, a cada 2 anos, estar disputando a eleição? Você é cacique partidário. Pela simples, por duas questões, essa de deixar pela metade um compromisso assumido com os eleitores e o outro é abafar a possibilidade de surgirem novas lideranças, de oxigenar o cenário político, de dar mais opções. Por que isso? Porque se eu sou candidato toda a eleição, a cada 2 anos, as pessoas que estão no meu grupo, no meu entorno, que queriam uma oportunidade para disputar uma eleição também, elas vão ficar num segundo plano. E isso não tem sustentabilidade política no médio prazo. Não tem o líder que atua assim, como uma árvore frondosa, que não deixa nascer nada embaixo, sabe? Esse líder tem vida curta. Porque ele personaliza, porque ele vira um cacique, que é tudo para ele ou para a família dele, né? Tem muito isso de filhotismo político também, ó. Ou é eu ou é o meu filho, o candidato no partido. Aí não tem mais espaço para ninguém. É o filhotismo. E que a gente está vendo que o filhotismo político é terrível. Veja o caso dos filhos do Lula, veja os casos do filho do Bolsonaro. O filhotismo político é um atraso. Tá? É da cultura da velha política. É uma coisa que não permite o surgimento de novas lideranças. E está associado a isso. Cada 2 anos eu sou candidato. Ah, não importa. Mas e aquele ali que queria disputar lá no partido? E aquela outra liderança, aquele jovem que está surgindo com novas ideias? Não, sou eu o candidato. Então, eu acho assim que isso esse caciquismo tem que ser vencido e ele só pode ser vencido nas urnas. E é, de alguma forma, algum recado que o eleitor mandou nesse ano.
Como é que você viu o resultado na Câmara de Vereadores, especificamente? Como é que você viu toda aquela votação?
Eu fiz uma brincadeira aqui na revista, Cris. Está convidada a ler depois com calma, fim de semana, descansando, né?
Que é o que eu costumo fazer no meu sábado, aí à tarde, ler com todo carinho, com toda atenção.
Eu coloquei lá um título assim, A Volta dos Que Não Foram. É contraditória essa frase, né? Mas ela se encaixa muito bem, porque, veja, quando o eleitor percebeu que ele quis mudar em 2018, trazer a antipolítica, né? A antipolítica estava revestida, ela estava... como se fala no carnaval, ela estava fantasiada, né? Estava fantasiada de nova. Bolsonaro nunca foi um nome novo na política, tem 30 anos de caminhada, né? Traz todos os vícios do parlamento, um monte de investigação, achadinha, um monte de confusão, enriquecimento ilícito, parentaiada.
Tudo nunca, que está aparecendo agora,
nunca
né?
Nunca foi a nova política, mas apareceu como a antipolítica. Aí o que, que o eleitor olhou? Mas espera... Com o passar do tempo, foi aparecendo Queiroz, foi não sei mais quem, isso, aquilo. O pessoal falou, mas espera, esse cara é mais do mesmo, não é? Viu? Então não vamos mais votar em intermediário. Vamos votar direto nos caras, né? E a eleição desse ano trouxe quem? Trouxe os experientes, os que já foram testados nas urnas. Em grande medida, essa turma do Centrão, né, que chamam de Centrão, mas Centrão, o centro político é um conceito muito abrangente, que vai desde lava-jatistas, que são os moristas, até lava-jatados, que são os investigados, não é? É curioso isso, então é muito amplo esse espectro. Mas veja, Câmara de Cascavel, mais especificamente é o que você me perguntou, não é? Tivemos algumas boas notícias. O Brasil é um país diverso e essa diversidade precisa estar contemplada no parlamento, porque o parlamento é exatamente isso. É uma caixa de ressonância da sociedade, para usar um jargão assim, né? Onde todas as posições precisam estar representadas. Então elegemos lá uma bancada de 4 negros, né? veja, numa cidade gringa como Cascavel, né? Italiana, alemã, polonesa, né? Enfim, embora já haja bastante miscigenação, Cascavel tem uma característica diferente de Toledo, de Rondon, né? Enfim, mas de toda sorte, veja, quatro negros. Desses quatro negros, dois retornaram, já foram vereadores, que era o Josia, e está aqui na última página, Cris, eu puxei no baú do Pitoco uma edição lá de longe, né? Quando a bancada afro, descendente de Cascavel, foi dizimada nas urnas. Olha que interessante. Eu ia dar para essa edição, fazendo um favor, Cris, está lá em cima.
Setembro de 2005, Jair Eduardo.
Setembro de 2005. Eu fui lá nos arquivos do Pitoco, reproduzi a edição na íntegra, na revista, para mostrar o seguinte. Lá em 2004, um ano antes dessa reportagem, a bancada afrodescendente de Cascavel foi dizimada nas urnas. Adelino Ribeiro perdeu a eleição, Josia de Souza perdeu a eleição, e tem mais um aí, o Sidão da Telepar.
Sidão, né? Da Telepar.
É, vejam bem. E agora, curiosamente, ou antes disso, o Adelino foi eleito deputado e tal, todos conhecemos essa trajetória, e os outros dois, o Josia e acabei de falar o nome dele aqui.
O Sidão da Telepar.
Eles tentaram, ao longo dos últimos 15 anos, voltar para a Câmara, e da mesma forma que foram ejetados juntos lá em 2004, eles voltaram juntos agora em 2020, quebrando inclusive um estigma que diz assim, cara que já foi congressista, seja na Câmara, seja lá em Brasília, seja em Curitiba, e que perdeu a eleição, não volta mais. Tem uma escrita assim, sabe? E não volta mais. E eles quebraram essa escrita, estão de volta. Então, em resumo, é assim. A Câmara traz nomes muito conhecidos e reelegeu 9. Dos 11, entre aspas, novos, vários deles já foram vereadores. Sadiq Ciel, Sidão, Josia, tem mais gente aí que agora me foge. Mas, enfim, voltaram. É a volta dos que não foram, Cris, no resumo da obra.